Shalom, shalom os irmãos, na verdade Shabbat shalom, não é? Que a bondade do Eterno esteja conosco, né? Bom, hoje a palavra do Senhor, né? A palavra de Deus para as nossas vidas, né? O Logos se fez rema, né? A palavra que se tornou ser humano está em Vaikra, que Vaikra é o livro de Levítico, capítulo de número 12. Então veja bem, Vaikra 12. O texto começa, né, a palavra do Senhor começa de uma maneira muito forte, dizendo: Adonai disse a Moshe, né? E essa versão judaica. Em outra versão disse, fala assim: disse mais o Senhor a Moshe. Então eu queria já desde o início, eu queria que dividir esse texto com você, dizendo o seguinte: disse mais o Senhor a Moisés, né? Disse mais Adonai a Moshe. Por que que a Bíblia fala assim, disse mais? Pelo simples fato de que o Eterno é uma fonte inesgotável. O Senhor sempre tem algo a falar a mais. Dentro daquilo que ele já falou, ele tem para falar. Dentro daquilo que ele já ensinou, ele tem mais para ensinar. Dentro daquilo que você já sabe, ele tem mais para ensinar. Então, escute uma coisa. Você que está ouvindo agora, aquilo que você já aprendeu, que você sabe, que você domina, ou acha que domina, ou acha que já tem todo o pleno conhecimento, o Senhor ainda sempre vai te acrescentar algo. Então, o Eterno, ele acrescenta algo na vida humana todos os dias. Na vida daquele que deseja, daquele que quer, daquele que está pronto para ouvir, daquele que está pronto para observar, daquele que é ensinável. E uma das coisas que você deve ser na sua vida é ser ensinável. Deus deve encontrar em você disposição para ser ensinado, para receber o ensino do Eterno. E o que é receber o ensino, Rabino? É receber a Torá. É receber a palavra da verdade, a palavra de Deus. Então, em toda situação, Deus tem algo para te ensinar. Por mais fácil ou por mais difícil que você esteja vivendo, passando situações de adversidade, etc. Então, o Eterno sempre tem para ensinar. E aqui vai começar agora um texto de falar sobre o ser humano, a realidade humana, né? A realidade do ser humano. Então, Deus disse assim, ó. O texto diz: Adonai disse a Moshe. Eu quero lembrar de novo que o Senhor falando para o homem, né? O ser eterno falando para um ser, né? Totalmente perecível, né? Então, quem está falando? O Criador. Quem está recebendo a palavra? O ser humano, Moisés, o Moshe. Aí, você tem que lembrar que Moisés vai ensinar o povo de Israel. Então, quem está falando é quem criou o ser humano. Isso aqui é tão forte, tão poderoso. Por quê? Porque quem está falando sabe da realidade humana. Quem está falando sabe, conhece, entende e sabe o que é um ser humano. Então, ele vai trabalhar, o Eterno vai trabalhar aqui com um princípio de purificação. Deus vai dar ordens de purificação, ordens de limpeza, porque Deus sabe que o ser humano é sujo, que o ser humano, ele precisa de ser limpo, ele precisa da limpeza. Agora, você tem que lembrar também que o Eterno vai falar de uma limpeza física, mas assim como existe a limpeza física, também existe a limpeza espiritual. E o texto vai dizer assim, ó, o Senhor falou a Moshe, Adonai disse a Moshe, fala ao povo de Israel. Então fala para quem? Para que povo? Para o povo de Israel. Para quem que é a palavra? Para o povo. Qual povo? O povo de Israel. E eu lembro a você que a palavra Israel, ela tem a base dela como príncipe, como princesa, como os príncipes, né? Aqueles que são escolhidos para tornarem-se príncipes de quem? Do El, de do Criador, do El, o Deus Criador. Então fala para o povo que foi escolhido para se tornar príncipe de Deus. Rabino, mas ainda não é príncipe? Não, é porque Deus está trabalhando no meio desse povo. Eles têm promessa para se tornar príncipe, escolhido pelo Eterno para ser príncipe. Mas para chegar nesse nível aí, vai ter que aprender e reeducar e ter uma reeducação. Lembra? Disse o Senhor a Moisés. Então, quem está falando é o Criador. Fala ao povo de Israel, se uma mulher conceber e der à luz a um menino, será impura por 7 dias, com a mesma impureza da Nidar, que é a impureza da Nidar, é a impureza que a mulher fica todo mês, a mulher fica impura por alguns dias. Então é a Nidar, em hebraico. Então é o nível de impureza. É aquele nível que ela se retira para poder fazer a purificação, fazer a limpeza. Limpeza de si, limpeza do corpo. Então você vê que o Eterno, ele está preocupado com as mínimas coisas. Assim como o ato menstrual, né, a menstruação, né, que é a nidar em hebraico, ela é a pureza do útero, né, de um útero que não foi fecundado. Então, a cada mês, esse útero é renovado. Ele torna-se puro uma vez por mês. Então, ele tem aqueles dias de descamação uterina para que ele se torne puro. Então, a mulher em si, ela deve olhar para o próprio corpo e ver que ela precisa dessa pureza na questão física, e aí também entra as questões espirituais, entra as questões de pureza da alma, né? Da purificação do corpo, que ali é uma purificação do corpo, né? A menstruação é um ato purificador do corpo, só que a mulher não escolheu isso, quem fez isso foi o Eterno. É uma atitude de Deus para com um ser humano feminino, né? E aí, esse ser humano, às vezes, não se liga que existe uma purificação espiritual. E quem é que está preocupado com isso? Quem é que entende isso? Quem é que vai levar isso adiante, né? Então, quem é essa pessoa ou essas pessoas? Que povo é esse que vai levar esse conhecimento, vai absorver esse conhecimento e vai pôr em prática? Quem é esse povo? É o povo de Israel. Quem é o povo de Israel? É aquele que tem um coração voltado para Deus. É aquele que tem um coração voltado para o Criador. Haja visto que existem muitos israelitas que não quiseram saber de Deus. E enquanto, também, por outro lado, também é uma verdade absoluta, né? Uma verdade paralela que eu digo porque não foram tantos, mas muitos, muitos homens, muitas pessoas, muitos seres humanos que não tinham aliança com o Eterno, eles se voltaram para Deus, voltaram para o Criador, e Deus passou a ter aliança com eles. Então, o que te faz ser povo de Israel é se o seu coração está voltado para o Criador, né? Haja visto que hoje, nos nossos dias, muitos nascem em Israel, mas quem é que tem um coração voltado para Deus, né? E aí o texto diz assim, ó, quando isso acontecer, o texto fala assim, quando essa mulher se encontra no período menstrual, no 8º dia, então ela vai ficar 7 dias de purificação. No 8º dia, que começou, né, esse período, no 8º dia, no caso aqui, é quando a mulher tiver um filho, né? Então, no 8º dia, o prepúcio do bebê será circuncidado. Então, o menino, quando ele completa 8 dias de nascido, esse menino, ele vai ser circuncidado, que é cortar a pele do prepúcio. Então, existe uma bênção, existe um ritual, existe uma profecia, existem várias coisas aqui. Então, o que acontece? Os pais que são responsáveis pelos filhos, quando o menino completar 8 dias de nascido, porque a menina não tem jeito, né? O menino tem jeito, né? Corta a pele do prepúcio. Então, esse menino, ele já vai passar a ter uma aliança com Deus. Ele passará a ter uma aliança com Deus. Só que esse menino não fez. Ele não fez. Porque se alguém chegar para uma criança de 8 dias de nascido, falar, menino, você quer fazer uma aliança com Deus? O menino não entende, ele não sabe, ele não vai te responder. Então, quem é que faz isso? São os pais, né? São os pais que fazem essa aliança daquele menino de 8 dias com Deus. Rabino, mas não deu chance do menino saber se ele queria aliança ou não, porque muitos pais, eles deixam os filhos escolherem o futuro de vida. Muitos pais abandonam os filhos nas suas escolhas. E certamente, no mundo que vivemos, se uma criança não tiver uma direção, ela vai escolher o caminho errado. Isso é filho, pode ser o filho do maior pregador da terra. Vai escolher o caminho errado. Não tenha dúvida disso. O que acontece aqui, qual o ensinamento nós tiramos desse versículo 3, o oitavo dia? Será cortado o prepúcio dessa criança. Qual o ensinamento que podemos tirar? É que quando você tem os seus filhos, é você que escolhe o destino dos seus filhos. É você que determina o destino dos seus filhos. Então, a responsabilidade dos filhos são, sim, dos pais, né? E se você não viu e deveria ver, lá em Shemot, capítulo 12, lá fala que os filhos são responsabilidade dos pais. Os pais é que determinam o futuro dos filhos. Então, acabou de nascer uma criança. Eu sou o pai, eu sou a mãe. Eu vou querer o que para o meu filho? Qual o futuro que eu quero? Bom, quanto à profissão, ele pode até escolher. Eu posso ajudá-lo, né? A quem ele vai casar, eu posso ajudá-lo. Eu posso ajudar a ele a escolher as roupas, eu posso ajudar muitas coisas, mas eu sei que o meu filho servirá ao Eterno. Não importa que cidade ele está, não importa que país que ele vai morar, não importa com quem ele vai casar, não importa que trabalho ele vai ter, qual a profissão que ele vai fazer. Mas uma coisa eu já determino no nascimento do meu filho, ele servirá ao Eterno. Por quê? Porque eu sei que servir o Eterno é bom. Eu sou adulto, eu sou o pai, eu sou o responsável de pôr aquela criança no mundo. Então, Deus me deu os filhos, né? Deus dá o filho, a filha, Deus dá filhos. E a Bíblia chama que os filhos são do Senhor, são herança de Deus. Então, você tem que cuidar da herança de Deus. Você não pode deixar os filhos, você não pode deixar seguirem caminhos que não pertencem aos caminhos do Senhor. Porque o caminho dos filhos são determinados pelos pais. Então, os pais determinam o caminho dos filhos. E só tem um caminho, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, né? Ani Haderek, né? Eu sou o caminho, né? Eu sou um caminho, eu não tenho outro caminho. Eu sou o único, eu sou a Torá, isso que eu estava dizendo. Eu sou a palavra escrita, eu sou a palavra de Deus para você, ser humano. É isso que ele estava falando. Então, aqui fica nítido, né, que deve ser escolhido, os pais devem fazer aliança dos filhos com o Eterno. E o que é incrível, mais lindo, mais bonito, você imagina, você com 8 dias de nascido, seu pai pegando você, fazendo a aliança, a brit com o Eterno, fazendo uma aliança poderosa, uma aliança com o Criador dos céus e da terra e já traçando o seu destino. Por onde você for, por onde você caminhar, você servirá ao Senhor. O Senhor será o teu guarda. O Senhor estará à tua direita, à tua esquerda. O Senhor te protegerá no dia da sua vida, no dia, todos os dias da sua história. O Eterno guardará a sua vida. Mas quem é que chamou o Eterno para a minha vida? Foi meu papai, foi a minha mamãe, que oraram, que profetizaram quando eu tinha 8 dias de vida. Olha que coisa fantástica. Os pais chamando Deus para ajudar aquela criança a ter um destino melhor. Não que o inimigo vai colocar a mão naquela criança. Não é o inimigo que vai ditar a vida, o querer ou ditar o que aquela criança vai fazer na vida. Não, não. Quem vai seguir, quem vai direcionar, quem vai ajudar, quem vai abençoar, quem vai guiar aquela criança é o Criador dos céus e da terra. Olha que oportunidade que Deus dá aos pais. É muito lindo, né? O Eterno dá uma oportunidade para os pais fantásticas, né? Essa é uma oportunidade maravilhosa. E aí o texto continua, né? Deus aqui, ele vai dando os textos aqui, o texto continua de maneira fantástica, maravilhosa, né? E aí o texto diz que aquela criança, né? Que aquela mãe vai passar por um período, né? Período de me dar, né? Período de purificação, período de limpeza, período que ela vai ficar se purificando daquele momento, né? E aí, se você continuar lendo o texto aí, você vai perceber que o verso 4 fala: depois ficará ela, a mãe, né? A mãe ficará 33 dias para purificar do seu sangue. Então, o que, que vai acontecer? Yeshua passou por isso, né? Yeshua passou por isso. E você vai encontrar esse texto, essa purificação, em Lucas capítulo 2. Né? Lucas capítulo 2. Quando Miriam, ela tem Yeshua, ela, exatamente, eles fazem esse procedimento. Ao oitavo dia faz a Brit, né? Ao oitavo dia faz a circuncisão, a aliança com o Eterno. E qual dia essa criança é apresentada? No 41º dia, tá? No 41º dia ela é apresentada. Então, glória a Deus por isso. E se for menina, não vai fazer a circuncisão, né? Não tem como, né? Não tem como. Você vê que no mundo, o mundo, ele é tão estranho, o planeta, que existem religiões estranhas. E aí, o que, que vai acontecer? Quando for menino, é 40, no 41º dia. E quando for menina, é no 81º dia. Bom, aqui então, vai fazer a purificação da criança. Então, você vê que aquela criança, ela tem apenas 8 dias de idade. Aquela criança, ela não pecou, ela não falhou, ela não errou ainda, tá certo? Mas ela tem uma semente dentro dela. Então, por que que Deus manda, por que que o Eterno manda fazer essa circuncisão? Por que que Deus manda fazer essa aliança? Porque antes que a semente do mal cresça e floresça dentro daquela criança, já passa a ter uma aliança com Deus, uma brit com Deus, antes que o mal cresça dentro dela. Não é interessante isso? É muito legal, né? Então, Deus está preocupado com a semente. Ele não está preocupado apenas com os frutos, porque ele sabe que dentro de cada fruto tem uma semente. Então, se você vigiar na sua semente, vai dar bom fruto. O fruto será espetacular. E aí, você que é pai, você que é mãe, a responsabilidade aumenta um pouquinho, né? Porque você vai ter que ensinar de maneira positiva, né? Não de apenas teórica, né? Como os professores ensinam nas escolas. Você ensina teoria, né? Então, não tem prática. Então, mas aqui na Bíblia, na Escritura, na Torá, tem a prática. E aí, quando chega no capítulo 13, vai vir, então, os ensinamentos sobre a lepra, né? Sobre a doença de um modo geral. Essa doença, uma doença terrível. E essa doença, a lepra, ela era dada, ela era vista no ser humano. A lepra, ela é tão séria, ela é tão maligna, que existe lepra na casa, e existem casas leprosas, e aqui vai ter todo o contexto explicando nesse capítulo 13, e vai vir outra coisa. A lepra, às vezes, ela passava da casa para as roupas dos moradores. E às vezes passava para os animais, e às vezes passava para o povo que morava dentro daquela casa. Então a lepra, ela é algo terrível contra o ser humano. é algo maligno, é algo que vai corroendo a pessoa. E aí, por que que existe ensinamento acerca da lepra? Deus vai ensinar, o Eterno vai ensinar, que existe uma maneira de ficar livre dessa lepra. Existe maneiras de ficar livre dessa lepra. Hoje no planeta Terra, hoje, a lepra é uma doença pouco conhecida. Mas a lepra ainda não tem cura. A lepra hoje tem controle. Nós estamos falando de 3.500 anos atrás. A lepra ainda não tem cura, mas tem controle. Então, dificilmente hoje alguém pega a lepra, mas existe o contágio. Agora, o que acontece é que existe uma maneira de purificar. Então, deixa eu entender, Rabino. Se a lepra é uma doença no corpo físico, na casa, nas roupas, é uma coisa física, e existe uma maneira, um ritual espiritual para purificar aquilo que é físico, então, literalmente, essa doença, essa patologia, ela é algo demoníaco. Porque se você consegue fazer algo espiritual e curar algo físico, então aquilo é algo espiritual e não físico, totalmente físico. Manifesta-se fisicamente, mas é algo que tem o fundo espiritual. Isso que eu queria que você entendesse. Então a lepra, a base dela é espiritual. E quando o Eterno determina, ensina e fala para que siga um ritual e aí e a cura da lepra aconteça, é porque ele sabe o que ele está falando. Hoje, nos nossos dias, como eu disse, não existe mais essa doença tão difundida como nos tempos bíblicos. Mas existem outras patologias, outras doenças. Mas se tratando da lepra dos nossos dias, a lepra hoje não é física mais, mas ela é da alma. As pessoas estão leprosas da alma. Ou seja, elas estão sendo corrompidas pela mentira, pela falsidade, pelo engano. Isso é lepra. Na Bíblia, isso é lepra. O esconder coisa da liderança, esconder coisa, não falar. Eu não falo por causa disso. Não. Isso é lepra. Isso vai te contaminando, isso vai te tornando amargo. Isso vai fazendo com que a amargura seja estabelecida na sua vida. Daqui a pouco você não crê mais em nada, não acredita em nada, não quer saber de mais nada. Quando se trata das coisas espirituais de Deus, coisas espirituais, você tem desânimo, você tem mal vontade, você tem cansaço, você tem fadiga, você não quer participar. Ou quando participa, participa de qualquer jeito, de qualquer maneira, para cumprir um ritual, somente para isso. Quando se trata das coisas físicas, carnais, quando se trata de festas, de churrasco, etc. e tal, tem um ânimo, uma vontade fora do normal. Uma vontade absurda. Mas quando se trata das coisas de Deus, tem má vontade. Rabino, o que é isso? Isso é lepra. Isso é a lepra na vida de uma pessoa. Isso é a lepra, já está quase que tomando conta de tudo. Sabe, tem pessoas que se você der ele o remédio, ele morre. Porque ele já não consegue não consegue ter mais força para reagir àquela doença. Tem pessoas que você tem que tratar ele com doses homeopáticas, com gotinhas, que se você der um remédio para curar, matar aquela doença, você mata ele, porque ele e a doença já está quase 100% os dois. Ele e a doença já se misturou tanto que a doença já faz parte da vida dele, já virou normal. Então isso é mentira. Isso é que a Bíblia chama em hebraico Lashon Hará, que é o Lashon Hará, é exatamente a maledicência, é o falar mal, é aquilo que em Provérbios fala que seis coisas Deus odeia, mas a sétima ele abomina, é o Lashon Hará, é aquele que fala mal. Você imagina se falar mal de um irmão, falar mal de uma pessoa, é uma lepra, Deus odeia. Imagina você falar mal de um líder, de uma liderança, de um homem, de uma mulher de Deus, de uma pessoa que está ali chorando aos pés do Senhor. Imagina o peso espiritual que vem por trás disso. Isso é Lashon Hará, isso é maledicência, isso é mal, isso é lepra. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque Deus nos dá a oportunidade de servir a Ele, de andar nos caminhos dEle, de praticar o bem, praticar aquilo que ele determina. E nessa palavra aqui do capítulo 12, 13, 14, no capítulo 15, tudo aqui, todo esse texto aqui, essa parte da Bíblia, ela vai falar o seguinte, que você deve trazer juízo. Você deve tomar cuidado com o julgamento, julgar as pessoas. E o juízo que você deve trazer para a terra é o bom juiz. O que é o bom juiz? É você olhar para situações, até situações difíceis, e conseguir enxergar coisas boas. Conseguir enxergar coisas positivas. Então é isso que a Bíblia ensina. E esse capítulo aqui, esses capítulos, eles falam exatamente isso, porque ele fala de purificação. E por que que a Bíblia está ensinando purificar um bebezinho de 8 dias? Olha, se a Bíblia está ensinando purificar uma criança de 8 dias, que ainda tem apenas 8 dias de nascido, mas ela herdou de quem? Uma criança de 8 anos, de 8 dias de vida, 8 dias, ele tem a herança de quem? Do papai e da mamãe. Quem que é o papai e a mamãe? Eram os pecadores natos. Era um homem e uma mulher que pecaram e agora tem um bebê. E esse bebezinho de 8 dias, Deus está querendo que ele não venha trazendo a herança maldita do pecado. Deus já quer selar a vida dele desde bebezinho. Está vendo a responsabilidade dos pais? Está vendo a responsabilidade de ser pai, de ser mãe, de trazer um nome de pai? As pessoas não deveriam se apressar em ser pai e mãe, porque, segundo a Bíblia Sagrada, Deus teve um filho, né? Yeshua, né? Deus amou o mundo de tal maneira. Mas Deus não foi tendo filho antes de tudo, não. Deus teve filho bem depois. Então, ele se preparou. Agora, imagina que o Eterno teve uma preparação, teve um tempo para revelar o filho dele, né? Então, isso tudo nos mostra um tempo de amadurecimento, um tempo de crescimento, um tempo de maturidade. E aí você vai olhar aqui nesses textos aqui, nos capítulos aqui, o 13, o 14, o 15, o 16, o capítulo 17, você vai falar de basicamente sobre purificação, sobre pureza, sobre transformação, sobre aliança, sobre Brit, sobre aliança com Deus. Então, leve os seus filhos para o Senhor, leve a sua casa para o Senhor, faça como Josué disse, eu e a minha casa serviremos o Eterno. Nós não temos outro lugar para ir, não temos outro lugar para seguir. Eu não tenho para onde ir, eu vou servir o Eterno. E lembrando que nesse tempo aí que o mundo está vivendo de uma doença, uma falsa, tantas informações falsas, sirva o Senhor, fique com a verdade. Amadureça o seu coração, a sua mente, guarde a verdade no seu coração. A verdade é o quê? É a palavra do Senhor. A verdade está contida nos textos, nas palavras escritas, né? As palavras de Deus. Então, nesse tempo de tanta situação, guarde o seu coração, pois dele procede as fontes da vida. Deus o abençoe, que o Senhor te guarde. Eu sou Rabino Marcos Barreto e profetizo na sua vida um Shabbat Shalom, dias de alegria, dias de paz e dias de que você se purifique, que você se consagre, que você se dedique ao Eterno e receba o melhor de Deus para a sua vida. Não importa o que o mundo esteja passando, importa que a sua aliança com Deus continue valendo, tá certo? Deus abençoe, Shalom, Shalom, tchau, tchau.